A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, está em tramitação no Congresso Nacional o projeto que pode implantar no país a redução da maioridade penal. Os jovens que começam a responder por crimes a partir dos 18 anos, se o projeto for aprovado, poderão iniciar essa responsabilidade penal mais cedo. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Marcelo Chauhel, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo Chauhel, como está o senhor? É um grande prazer voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Prazer é todo meu estar de novo falando com a Rádio Sputnik e com todos os seus ouvintes nesse tão bem quisto programa.
Muito obrigado, doutor Marcelo. Como o senhor se posiciona em torno desta discussão? O senhor é favorável ou contrário à redução da maioridade penal?
Sou radicalmente contrário à redução da maioridade penal. Essa experiência de reduzir a maioridade penal para aumentar o conjunto de pessoas, o conjunto de jovens capazes de responder criminalmente por um ilícito, é uma experiência levada a cabo sem nenhum resultado efetivo, sem nenhum resultado promissor. Em alguns países que já tentaram essa experiência, que já fizeram essas alterações legislativas.
Como é que o senhor vê essa iniciativa de criminosos de atribuírem a menores de idade a execução de atos contrários à legislação, para que eles escapem do cumprimento de pena, de um sentenciamento?
Olha, em primeiro lugar, isso é algo pequeno, é algo irrisório na prática criminosa. Não é uma coisa tão frequente, não é uma coisa tão comum, né? Isso acontece episodicamente. Além do mais, ainda que essas situações ocorram, já existe no nosso ordenamento legal, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, uma série de medidas socioeducativas, inclusive de retenção, né, de menores que eventualmente se envolvem em atividades ilícitas. As pessoas no Brasil não têm clareza suficiente de que, a partir de 12 anos de idade, a criança já pode ser responsabilizada pelos seus atos sociais ou atos antissociais e sofrer as sanções, sofrer as medidas corretivas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Respondendo objetivamente a essa segunda pergunta, não é uma situação comum, é uma situação traço nas estatísticas nacionais. Segundo, ainda quando presente, existem medidas legais previstas para dar conta dessa situação.
Se não estou enganado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido pela sigla ECA, considera criança até 12 anos e dos 12 aos 18, adolescente.
É exatamente isso. Você adotou um ponto, uma questão central, fundamental. Até 12 anos é criança. A partir dos 12 é considerado jovem, é considerado adolescente, portanto, sujeito às medidas socioeducativas, corretivas, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
E os estabelecimentos em que esses jovens são recolhidos para o cumprimento dessas medidas, eles têm apresentado alguma eficácia em termos de recuperação social destes jovens?
Aqueles estabelecimentos em que realmente se aplica de maneira condizente, de uma maneira adequada, o Estatuto da Criança e Adolescente, são poucos os estabelecimentos, têm apresentado resultados bastante satisfatórios. Porém, são poucos os estabelecimentos que, na verdade, cumprem à risca aquilo que dita o ECA, como você disse, a sigla de Estatuto das Crianças e Adolescentes. Infelizmente, boa parte dos estabelecimentos não cumprem os requisitos, as exigências fixadas no ECA. Portanto, deixo a desejar. Consequentemente, não se pode pretender num estabelecimento onde tudo está faltando, onde tudo é necessário, que haja efetivamente uma recuperação de qualquer jovem recolhido a esse tipo de estabelecimento com tamanho nível de falha, tamanho nível de precariedade.
Eu creio que no mundo jurídico brasileiro é pacífico o entendimento que não deve prosperar a redução da maioridade penal. O senhor tem conhecimento em contrário desta linha de pensamento?
O pensamento majoritário, creio eu, não estou dizendo que não existe, ao contrário, existe, mas o pensamento majoritário considera que a cláusula estabelece 18 anos como barreira mínima à punibilidade criminal, é inclusive uma cláusula de natureza pétrea da nossa Constituição. Portanto, uma cláusula que não poderia ser alterada por emenda constitucional. Trata-se de uma garantia fundamental ao direito da pessoa humana. Portanto, irredutível a partir de uma simples proposta de emenda constitucional. Embora existam, naturalmente, opiniões em contrária, como existe em qualquer setor, em qualquer campo reacionário, qualquer campo mais conservador.
Nós temos visto nos últimos dias ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestando e afirmando que a possível redução da maioridade penal não contraria a Constituição. O senhor tem esse mesmo entendimento?
Eu não tenho entendimento de ministros que assim tenham se pronunciado. Há ministros que assim se pronunciaram de fato e há outros que têm opinião contrária a esse tipo de pensamento. Na verdade, o que nós estamos nos deparando é com um debate fascista, um debate de interesse de classe. Há uma classe no Brasil, uma elite opressora, repressora, que acha que a solução para os nossos males é uma solução com mais cadeia, com mais punição. E isso não tem se revelado de forma alguma producente. Nós no Brasil hoje, aliás, devo corrigir, se me perdoe, há cerca de 3 semanas atrás, 1 mês atrás, gravei uma entrevista com vocês afirmando que tínhamos cerca de 550 mil presos. Acabo de ler na semana passada que esse número já passa de 700 mil presos. Isso prova efetivamente de que a medida encarceratória, né, não está resolvendo problema algum no que diz respeito à questão da segurança pública brasileira, do que diz respeito à questão da segurança da população brasileira. Portanto, não será medida desse tipo que também nos garantirá maior segurança, nos garantirá uma vivência social com mais paz e com mais tranquilidade, de forma alguma.
O que deve ser feito para impedir ou tentar afastar o jovem da criminalidade? Para que ele
muita
não se sinta tentado
a primeira coisa
por esse caminho.
É tratá-los como devem ser tratados, né? Com educação, com saúde, saneamento básico, coisas que faltam em milhares, milhões de lares brasileiros. Né? Você, aliás, nós estamos no Rio de Janeiro, você anda 500 metros ou 1 quilômetro, né, a partir de determinadas ruas asfaltadas, já se depara com um quadro de mazelas sociais, profundo. Em algumas comunidades do Rio de Janeiro, o índice de crianças, jovens, melhor dizendo, que não trabalha e não estuda, chega a 50%. Vou repetir, chega a 50% o número de jovens que não trabalham e não estudam. Aonde você quer que vá parar um jovem de 14, 15 anos, uma menina de 14, 15 anos que não trabalha e que não estude?
Na marginalidade.
Então, falta à nossa juventude aquilo que o Estado não lhe dá, aquilo que o Estado não lhe entrega, aquilo que a sociedade lhe retira. Educação, saúde, saneamento básico, famílias minimamente integradas, o que poderá acontecer com maior ou menor grau com a ação do Estado. Essa juventude largada ao léu é presa fácil de qualquer ação criminosa, de qualquer ação da criminalidade. Esse é o fato.
Doutor Marcelo Charrel, como a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, está acompanhando essas discussões do Congresso Nacional?
Nós estamos acompanhando muito proximamente, já encaminhamos, inclusive, documentos, ofícios, já fizemos pronunciamento, como mais este que agora faço, contrárias a essa proposta de redução da maioridade penal. Né? Temos atuado, feito chegar aos deputados e aos senadores, nossa contrariedade com essa proposta, nossa absoluta objeção, assim como já demos declarações públicas, privadas, em maior ou menor grau, repito, como essa que acabo de dar muito honradamente para a rádio de vocês, a respeito do assunto. Quero aqui reiterar a nossa absoluta contrariedade, aliás, uma contrariedade também do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, fique registrado, a essa proposta de redução da maioridade penal.
Existe uma orientação do Conselho Federal para as seccionais adotarem uma posição única em relação a essa discussão, doutor Marcelo?
Não tenho conhecimento de uma orientação geral, mas a orientação geral do Conselho Federal, que por sua vez reúne delegados de todas as seccionais do Brasil, indubitavelmente nessa direção, né, de recusar qualquer tipo de redução nessa proposta de concernente à maioridade penal, porque inequivocamente, né, a nossa juventude precisa de proteção, precisa de amparo, precisa de segurança para se desenvolver e não de cadeia.
E esta proteção se dá de acordo com os fatores que o senhor mencionou?
Dentre outras coisas, se dá pelo estatuto, pelas regras do estatuto, que são regras de inclusão social. Além disso, você tem outras premissas que são naturais, como a questão do saneamento básico, da saúde pública, da educação, etc, etc e tal. Sem que isso se realize, sem que isso se efetive, continuaremos tendo jovens largados numa situação nem estuda, nem trabalha, naturalmente presas fáceis de qualquer tipo de ação criminosa, de qualquer tipo de ação na criminalidade.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele precisa ser atualizado de alguma forma, doutor Marcelo?
De maneira alguma, ele precisa ser aplicado. Ele precisa ser aplicado literalmente, coisa que ainda não acontece, coisa que ainda não se faz. Se o Estatuto da Criança e Adolescente fosse aplicado efetivamente como está escrito, como estão lá previstos as garantias dos direitos da nossa infância e da juventude, muito certamente teríamos um quadro bem diferente do Brasil do quadro que temos hoje. O fato é que o Estatuto não precisa ser mudado. Ele precisa, de fato, ser aplicado. Isso sim nos garantiria uma situação de melhor trato social, de melhor trato humano com os nossos jovens e as nossas crianças.
Pelo que o senhor observa na cena política nacional, quais as condições deste projeto de redução da maioridade penal prosperar no Congresso?
Bom, o embate é um embate grande. Nós esperamos que não haja avanço, que ele não passe muito mais de onde já está, de onde passou, da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, obviamente, né, num cenário de avanço de algumas posições conservadoras, de algumas posições que eu diria até são de natureza reacionária, certamente teremos um embate bastante duro para que essa proposta lamentável, essa proposta de claro matiz reacionário, não avance e não prospere no nosso meio legislativo.
Dr. Marcelo Charrel, queremos lhe agradecer imensamente por mais esta entrevista para o programa da Rádio Sputnik e estamos sempre à sua inteira disposição, assim como da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro. Estaremos atentos a esse debate e certamente voltaremos a procurá-lo para novas manifestações.
Muito obrigado pela oportunidade de manifestar aos seus ouvintes, esperando seriamente, esperando firmemente que esse projeto não avance para o Congresso Nacional.
À medida que a tramitação do projeto for evoluindo, nós o convidaremos para novas opiniões, perfeito?
Espero que não evolua, espero que não seja para esse assunto.
Então, espero lhe perguntar como o senhor recebe o arquivamento do projeto.
Sim, seria de bom tom uma entrevista dessa natureza.
Aí seria uma bela pergunta, né, doutor Marcelo?
Naturalmente que sim.
Tá bom? Muito obrigado, uma excelente semana para o senhor.
Uma boa tarde, igualmente, obrigado.
Conversamos com o advogado Marcelo Charrel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre o projeto que está tramitando no Congresso Nacional visando a redução da maioridade penal.